Alô, juventude, como é que é? Estás-te a rir?
Estou-me a rir. Estou-me a rir porque a gente começa, estamos aqui, então alta, está tudo. E não temos, fazemos ideia do que é que vamos dizer. Começa assim muito alto e depois cai a pique. Não temos ideia. Depois já bocejou.
Para! Opa.
20 segundos. 20 segundos. Nenhuma.
Eu à noite é a minha prática.
Nenhuma volta de uma tabata. Não aguenta. Não aguenta 20 segundos, quero. Vejam lá. Promete.
Bem, ignorem que eu bocejei, porque à noite é para dormir. Bem, mas falhamos redondamente no planeamento da nossa empresa e do nosso da nossa gravação, porque não temos perguntas para um episódio que devia ser sobre perguntas.
Então, um episódio que se chama que é que nós andamos aqui, Perguntador.
O que é que nós andamos aqui a fazer neste mundo de criação de conteúdo?
Eu ando claramente a ir à CUF. Todas as semanas. A minha missão de 2022 é todas as semanas eu tenho que ir à CUF Descobertas. Por algum motivo. Olha, duas vezes. Ou é Alice, ou sou eu é Alice. Portanto, a minha missão para este ano é ir à CUF Descobertas todas as semanas.
Espero que não seja todas as semanas do ano, porque senão vai ficar alguma vez a decorrer mal.
Não há seguro que me valha.
Não há seguro que
me valha. Ai, estás a falar de saúde mesmo. Ai, eu pensei que era de euros.
Não, não. Espero que... de saúde não seja necessário. Pronto, porque queres explicar porque é que foste?
Porque a Alice fez febre, meu amor. As pessoas já sabem. Não há muito o que saber. A Alice teve contacto com o caso positivo a semana passada, como já contamos no episódio de segunda-feira. E terça-feira à noite chega da escolinha e eu disse assim, Pedro, acho que ela está quente. Verificamos que o termómetro que estava um bocadinho mais quente que era suposto. Benuron, dia seguinte, volta a acordar com febre e diz assim, ok, Alice está cheia de tosse, está a fazer febre. Há uma semana atrás teve um contacto com um positivo, se calhar não vamos ignorar estes sintomas e achar que é só uma virose. E vamos até ao hospital tirar teimas. Pronto, Pedro já tinha feito um teste de Covid na segunda-feira negativo. No dia em que fomos ao hospital, Pedro fez outro autoteste, dava negativo. Não ponderou fazer um autoteste à Alice. Eu disse, recuso-me. Nem pensar, não vamos ser nós enfiar nenhuma zaragatoa na nossa filha. Vamos à CUF contar o histórico, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. E lá a sua doutora vai decidir se lhe enfia zaragatoa ou se acha que se pode prescindir. E graças a Deus a sua doutora prescindiu. Pronto, teve a analisar, fizemos radiografia aos pulmões, já tinha alguma expectoração nos pulmões, não sei se isto se diz, se calhar está um médico se ouvindo do outro lado dizer expectoração dentro dos seus pulmões, disparate, não sei.
Deixa-me pôr direitinho.
Então põe, direitinho.
Deixa-me.
Estou a deixar, não estou em cima de ti desta vez. As pessoas devem pensar que eu gravo os podcasts todos em cima de ti, não estou em cima de ti. E então... ela auscultou, achou que era melhor fazer uma radiografia, fizemos uma radiografia, tem alguma expectoração, mas solta, ou seja, não há antibiótico, não há ventilã, não há nada, é só controlar a febre e ver se ali se tosse e deita aquilo cá para fora. E também não foi preciso fazer teste de Covid, porque a médica achou que já tinha passado tempo suficiente, já se tinha feito dois negativos, que havia outras causas para aquele pico de febre, e se me pediu-me só para ir vigiando a febre, e portanto cá estamos.
Porque outras doenças e viroses continuam a andar aí, não é? O Covid não matou os outros. E por isso é normal que a gente fique preocupadito, e que ache sempre que é Covid, mas há outras coisas, outras patologias. Ah, filha da mãe, que tiveste uma grande hepatite de vento.
Eu acho que deve haver um prazo a partir do qual quem nunca tivesse sido infectado com Covid recebeu um prémio, não achas?
Estás-te a pôr demasiado empoleirada neste muro.
Eu sinto que sempre que digo, então não tivemos Covid, tu tremes, porque achas que isto tipo atrai?
Eu acho que é o karma, que é uma pessoa que...
Mas eu digo,
pessoa que está lá em cima a olhar assim,
eu digo,
quem é que está com a basófia? Olha ali a gaja, já é a terceira vez esta semana que disse que nunca apanhou Covid. Tem a mania que não sai de casa, eu já te vou lixar.
Eu hoje ia sair de casa, eu hoje ia ao escritório, ia conhecer a minha chefe pessoalmente pela primeira vez, porque entrei nesta direção em Covid, em teletrabalho. Entretanto, quando voltamos ao escritório, a minha chefe estava de licença de maternidade e hoje finalmente ia conhecê-la cara a cara e tive que, ontem à noite, quando a Alice fez febre, mandar aquele Teams a dizer... desculpem as horas, mas olha, a minha filha está com febre, amanhã provavelmente tem que levar ao hospital, porque ela teve um caso de Covid, contacto com um Covid positivo a semana passada, e blá blá blá, expliquei a história. foi toda a gente muito compreensiva, mas eu no fundo sinto, lá está, a inventar uma história agora que a filha tem febre.
Sim.
Só para não ir ao escritório. Gosta, como vista, quer é estar em casa, não deve fazer nenhum em casa. É isto que eu sinto que as pessoas pensam do outro lado.
Eu acho que sim.
Que?
Que pensam isso.
Achas mesmo?
Acho que as pessoas pensam assim, esta já não lhe apetece vir hoje.
Ah, mas é horrível, mas é que não foi, foi mesmo pontaria. Eu queria muito ter ido, disse-te para a minha
zanha. Parece que os filhos ficam doentes sempre nas piores alturas.
É sempre má altura, mas pronto, eu até estava entusiasmada para ir ao escritório, de olha, vou acordar cedo, vou ter um dia só para mim, não vou ter que levar a Alice à escola de manhã, nem me preocupar com isso, só preocupar-me em deixar a roupa preparada. E não aconteceu, pronto, fui para a CUF.
Pronto, olha, aconteceu, correu bem. Felizmente não é nada especial. E nós que andamos, não é? Desde segunda-feira não há grandes novidades em relação a nada, basicamente.
Saiu o Rodrigo do Big Brother Brasil.
Não sei se podias dizer isto.
Até, mas já toda a gente sabe. Qualquer pessoa que tem redes sociais sabe.
Há pessoas que podem estar a seguir escrupulosamente só os diários.
Não te acredites nisso.
Epá, nesta semana tivemos a experiência, porque a gala do Big Brother Portugal foi terça-feira, tivemos a experiência de passar do Big Brother Brasil para o Big Brother Portugal momentaneamente. E eu senti que, sei lá, uma comparação.
Vai lá, tu és bom nisso.
Quando tu passas de um restaurante...
É só sei dizer, da água para o vinho, que é aquilo típico, clássico.
Sabem quando vocês passam de... do restaurante gourmet, muito bom, estrela Michelin, em que vocês comem o melhor, sei lá, melhor pasta.
Filé mignon.
Melhor bife da vossa vida. E a seguir têm que, tipo, domingo à noite, foram jantar fora, melhor jantar da vossa vida. Um vinho fantástico. Assim, uma comida que vocês adoram, uma carninha muito boa. Entrada, sobremesa, tudo. E a refeição seguinte é restos de ontem ao almoço de segunda-feira.
Mas restos de ontem feitos por mim.
Feitos pela Mariana. Salmão sem tempero, com batata doce no forno seca.
E olha, atenção, que ainda por cima
de... Sabem, eu senti que estava a comer isso.
E eu nunca acompanhei nenhum outro Big Brother Brasil, mas quem segue até diz que este está muito fraquinho. Portanto, não sei o que é que isto quer dizer, é mesmo mau sinal.
Olha, esqueci-me do código do meu telefone, que eu não sei se... Está a gravar. Está aqui.
Estava a dizer que estás a fazer essa comparação, que foi passado uma coisa incrível para uma coisa muito fuleira, e os especialistas de Big Brother têm dito que o Big Brother Brasil até está muito... Portanto,
está fraco?
Está, mas a questão não é por ser Brasil-Portugal, porque eu gosto muito de defender os nossos e defender o meu país. Mas é este Big Brother famosos, é este especificamente. Se fosse o anterior, eu gostei muito do anterior, que foi o normal. Este não estou a gostar nada.
Olha, pronto, cada um come aquilo que quer, e nós temos comido o brasileiro, que tem sido interessante.
Temos comido brasileiro?
É, tem sido.
Por acaso, tenho saudades assim de um
brasileiro.
De um arrozinho com feijão, bom, uma picanhazita. Saborosa.
Muito bem. Olha, sabes uma coisa?
Não.
Eu comecei a gravar isto e não vi que tinha só 5% de bateria.
Mas também não temos assunto, portanto se calhar chega.
Gravamos até isto acabar, até a bateria
Gravamos acabar. Gravamos até a bateria acabar.
Vamos ver até onde é que acaba. Acho que é melhor não arriscarmos, mas...
Fala.
Pronto. Então, qual é...
Estás a ganhar tempo.
Vamos lá. Então, nós lembramos de fazer aqui um joguito, não é? Um joguito que ninguém preparou, mas pronto, vocês já sabem que nós é na balda mesmo, é na falta de planeamento que a coisa surge. E eu hoje ouvi na rádio, ainda não ouvi a rubrica do Nuno Marco, que é...
Rubrica ou rubrica?
Rubrica, que se chama... Como é que se chama, Mariana?
Não sei.
Coisas que... Como é que é?
Vou brigar ali, vou...
Coisas que gosto?
Acho que não.
As minhas coisas favoritas...
Acredito mais nessa hipótese.
As minhas coisas favoritas, acho que é assim que se chama. E versa sobre coisas que nos dão, coisas assim da vida.
Prazer.
Da vida cotidiana, que nos dão prazer, que nos dão gosto. Tipo, cheiro a pão de manhã, pão quente.
As minhas coisas favoritas.
Esse tipo de coisas, as minhas coisas favoritas. E não podemos fazer um episódio sobre isto, não?
Opa, eu acho que este episódio merecia preparação.
É? Então é para parar?
Não sei, tenta, começa. Eu não estou. Sabes que eu sempre preparação é como o discurso do podes. Enrolo, engasgo-me e é uma vergonha. Portanto, eu preciso de preparação.
Muito bem, portanto, não vai ser um bom episódio. De qualquer forma, eu tentaria.
Então, eu tentaria. Força aí.
Não sei, queres começar tu?
Não, queres começar?
Queres começar eu?
Quero.
Pronto, então vamos lá. Uma coisa que me dá muito gozo na vida é o quê? Vamos lá pensar. É o clichê do pão quente, pá. De manhã.
Ai,
tem que ser devagar.
Sério, tu vais não ao podes... pão quente?
Tem que ser devagar, não pode ser logo ir logo direto a um tema fantástico. Também não preparei isto. Mas pão quente de manhã, quando tu passas a manteiga e derrete. Uma coisa é acordar e tens que preparar o teu pequeno almoço. Outra coisa é acordar e teres logo um pão quente, sei lá, de hotel, um cafezinho de hotel, poder pedir um suminho de laranja em qualquer lado, trazerem-te o pequeno almoço com pão quente, com torradinha.
Tipo, estás a mostrar-me desconceito.
Não estou a falar no conceito, nem é pão quente, é o pequeno almoço preparado. É um prazer da minha vida, o pequeno almoço preparado. Chegar, sentar e dizer, eu queria... O pequeno almoço.
E o senhor responde assim, queria, mas já não quer.
Sim, e a gente levanta-se e sai. Mas sabes o conceito de não ter que preparar o pequeno almoço? De estar a tomar um pequeno almoço com calma, com tranquilidade. O pequeno almoço preparado por outra pessoa é um prazer da minha vida.
Está bem.
Pronto, obrigado, boa noite. Vai. Foi isto o podcast de hoje. Fiquem bem.
Não, foi quase que tu começaste por fazer as tuas coisas favoritas, o cheirinho a pão, e de repente já não era o cheirinho a pão, era um pequeno almoço separado por outro. Estou a tentar encaixar aqui os conceitos.
Não, mais do que o cheiro a pão.
O cheiro a pão é incrível, mas é incrível a qualquer hora do dia. Porque se tu fores ao Bingo Doce, tipo às 7 da tarde, e tiver assim uma fornada, para mim é incrível na mesma, não tem que ser logo de manhã. Para mim, cheiro a pão quente, eu sou aquela pessoa que comia farinha a todas as refeições. Adoro tudo que tenha farinha. Hidratos, pão, farinha, bolos, assim, caseiros, adoro. Pronto, portanto, para mim cheiro a pão, sim senhora, não tem que ser de manhã, pode ser a qualquer hora. Essa coisa de o prazer da vida ser um pequeno almoço preparado por outro, já não me dá assim tanto gozo. Porque tu sabes que eu sou aquela pessoa... Acho que nunca confidenciei isto aqui. Eu sou aquela pessoa que odeio que me sirvam à mesa. Portanto, estamos num jantar, almoço de domingo. Está a travessa grande do assado ou do que for na mesa. E o Pedro, está cá, Mariana, dá cá o teu prato que eu sirvo. Eu, não, eu quero me servir. Eu não gosto que me sirvam. Portanto, não tenho especial gozo de ter um pequeno almoço preparado por outros. E, portanto, não consigo entender muito bem essa tua alegria.
Não. Pequeno almoço de hotel, não é uma cena que te...
Não, sabes porquê? Porque eu tendencialmente vou comer o mesmo que como em casa. Que é pãozinho.
Ah, eu não.
Que é pãozinho.
O bacon com vem, o ovo
não,
vem.
Mas eu não, o bacon não vem. O ovo eventualmente, mas o ovo é uma coisa que eu faço facilmente em casa se me apetecer. E eu gosto mesmo muito, é do pequeno almoço básico, que é pão, manteiga de amendoim e uma fatinha de queijo. E nos hotéis às vezes até fico um bocado desconsolada porque raramente há manteiga de amendoim. E a manteiga de amendoim é aquele... Aquela coisa que eu adoro. Adoro manteiga de amendoim. Sou viciada em amendoim. Completamente viciada.
Muito bem. Grande vício. Olha, uma cena que eu adoro a sensação é aquele momento que tu sais da... Na praia, imagina. Na praia ou na piscina. Tu saíste da água e levas aquele ventinho, está frio, pronto, essa sensação é má, mas depois está muito calor, deitas na toalha e estás naquele lusco-fusco entre secar, entre estar meio molhado, meio seco, e estás assim deitado com o sol a dar-te a moleza.
Nas costinhas, tens de estar a vir a barriga para baixo.
Tanto faz.
Ah, não, para mim tem que estar
sim, de barriga para baixo sabe melhor.
É, barriga,
barriga para baixo, o sol a secar-te, muito calor, sabes? Aquele momento em que tu estás entre o secar e o ainda molhado. Porque depois de secar, vais ter muito calor.
Depois de cá começas naquela coisa, e pá, tenho que voltar à água, mas exato. Não, ainda aguento mais um bocadinho. Ainda aguento
sabes mais um essa bocadinho. Sensação?
Sei.
É uma das coisas que eu mais gosto de sentir.
Mas tu não és muito de ir à água.
Não, não sou. Mas não, não nessas sou. Condições, quando está muito calor, sou apreciador. Mas depois de me secar e do sol me estar a torrar, já passa a ser desconfortável.
Tu tens muita inércia de entrar na água. Tu sentes... Não. A água está muito fria sempre para ti. Não estou a criticar, atenção. Estou só a fazer um comentário. Sim, não,
porque isso tem que estás tem que a estar dizer, numa temperatura ideal.
Isso que estás a dizer alinho contigo. Gosto muito dessa sensação, mas associo-a sempre a apanhar sol de... Parece que estás a sentir mesmo umas bolhinhas a evaporarem, assim, de cima de ti.
Sim.
Não é? Pronto, e depois passa aquele momento em que estás quase a adormecer, mas começa-te a vir outra vez o calor e tu, aí, vou ter que ir à água outra vez. Não, 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 ainda aguento mais um bocadinho. Não, vou ter mesmo que levantar e ir à água. Pronto, sim, mas a sensação é muito boa. Imagino-a sempre de barriga para baixo.
Eu, para mim, tanto faz, mas preferencialmente barriga para baixo.
Eu agora devia acrescentar uma coisa minha.
Devias, mas tu estás completamente fora deste episódio. Acho que vamos abortar tudo isto.
Eu estou aqui, estás a ver? Isso é o que eu sofro às vezes, quando eu estou aqui a fechar por ti e tu também estás mais desligado. Mas eu só estou... Porque eu não pensei, estas coisas não me surgem com naturalidade. Estas coisas favoritas não me soam, não me chegam assim. Preciso de ajuda. Dá mais um empurrão.
Bom, eu estava a contar com a tua resposta para pensar na minha próxima... Na minha próxima.
Gosto muito mal bem de água quente. Muito quente. Muito, muito quente.
Tu exageras.
Porquê? No quente.
Porque até ficas vermelha.
Eu adoro água quente, mas eu adoro água quente no inverno e no verão. Então às vezes, no inverno sobretudo, quando estou assim com o corpo mais frio, entrar na banheira e pôr assim um chuveiro muito quente, eu adoro. Mas eu tenho uma temperatura corporal baixa, ainda hoje te disse isso. E a minha temperatura anda sempre ali nos 35 e pouco. Portanto, eu sofro com o frio, efetivamente, eu sofro muito com o frio. E então, a água assim quentinha, opá, gosto muito. Mas seja inverno, seja verão. É uma coisa que mais uma das coisas que mais me custa é tipo tomar banho com aquela água tépida. Ai, aquilo assim até não, se tiver assim eu já não, prefiro nem tomar banho, porque aquilo incomoda-me muito, é isso e sopa tépida, também uma coisa que...
Gostas de tudo quente.
Sopa a ferver, banhos a ferver, chá a ferver, se é para ser assim intenso.
Tu hoje falaste no barulho do exaustor.
Do que vi no Marco.
Pois, eu estava-me a lembrar agora de barulhos, sabes quando tu estás num sítio... E tu te ligas que está muita gente a falar ao mesmo tempo.
Sim.
E depois sais desse momento para um sítio isolado em que está silêncio e a tua cabeça faz assim. Ah.
Posso dizer quando é que isso me acontece?
Quando?
Quando a Alice agora está naquela fase do pai, 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 pai. E nós estamos a falar e quando ela de vez em quando assim para e nós... É o que eu tenho sentido, alívio, neste momento. A Alice está muito intensa. E juro-te que isso não tem acontecido. Por acaso, hoje foi engraçado que ela foi pai, pai, pai. E foi muito mais pai porque tu estiveste com ela à tarde.
Tive muito tempo em casa.
Tiveste muito tempo em casa. De manhã foste para o escritório e eu fui com ela para o hospital. Trabalhaste tudo de manhã. E à tarde foste muito querido comigo. Porque, além de ficares com a Alice,
percebeste... Estás-me a passar a mão pelo pelo.
Não estou.
Pelo, 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 pelo. Pelo, pelo, pelo.
Estou-te a agradecer.
Estás a passar a mão não, pelo
tô,
pelo.
Estou-te a agradecer, efetivamente, porque tu percebeste que, ok, estavas com ela em casa, mas eu estava a trabalhar na sala e então tentaste tirar ali, já que eu não podia ir para o escritório, tentaste tirar ali de casa e foste com ela para o parque aqui embaixo do nosso condomínio e eu fiquei mais chegada a trabalhar. Portanto, ela passou a tarde praticamente toda contigo e portanto hoje tirou mais a tua senha pai, 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 mas ela grita muito, vocês não têm noção, nós estamos a tentar falar os dois ao jantar e não dá, não conseguimos, que ela grita cada vez mais alto a querer a nossa atenção, 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 pois quando ela às vezes para e se cala, ou quando está naquele choro de birra que está a dizer que ela sabe que aquela luzinha enerva a mim, que me tira do sério, quando ela se cala há aquele instante, aquele momento em que eu penso é paz.
Estava a fazer lembrar outra coisa. Como é que se chama a serial killer? A nossa colega aqui.
A Rita Lopes.
A Rita Lopes. Rita Lopes, no outro dia disse uma coisa... quando estávamos no parque.
Olá, os... Rita, ela não é serial killer, isto é brincar. Ah, pode haver pessoas que não estão a ouvir pela primeira vez. E vou achar, foi
que me sim, foi uma pessoa que matou várias pessoas, estou a brincar.
Que horror. Exato. Chama-se Rita Lopes.
Chama-se Rita Lopes. E é nossa amiga, mas é serial.
É fixe.
Disse uma coisa que tu não alinhas muito, mas que eu sou a favor, que é... Final do dia. Já acabou a tarefa de pais, já só somos um casal. Dentro dessa ação de casal, podemos ser indivíduos. Tu gostas de fazer coisas em conjunto, ver a mesma série, ver a mesma coisa. Mas a Rita disse que faz isso com o marido e eu gosto desse approach, que é cada um está na sua cena. Eu posso estar no telefone, tu podes estar a ver uma série.
Ou
eu posso...
que isso acontece algumas vezes.
Às vezes acontece e é prazeroso.
Eu acho é que não deve ser sempre. Acho que se fizeres isso sempre, perdes o momento em casal. Porque de facto, quando estamos em família com a Alice, estamos só em momento de família, de dois mais um. Entendes? E se não tivermos também nada que nos ligue, sei lá, às vezes a gente agora pode comentar o Big Brother um com o outro, pode comentar a série que está a ver, pode se entusiasmar e vamos ver mais um episódio daquela série. Se cada um tiver só a sua série, depois já nem sequer tens estes momentos de entusiasmo em conjunto. Eu acho que é bom, e nós aqui em casa também temos esses momentos, já aconteceu estarmos a ver coisas diferentes, eu no telefone, tu na televisão, mas eu também acho importante que a gente mantenha alguma coisa a dois.
Eu estou a ver a Georgina enquanto adormece a Alice.
Eu sei. Sabem porquê? Porque eu demoro quase uma hora a adormecer a Alice.
Já vi um episódio e meio.
Pois é, sim.
Sou Georgina.
Perguntaste-me se eu queria ver?
Tu disseste que não.
Não me perguntaste? Como é que eu te disse
tu
que não?
Tu disseste... Eu disse assim, queria ver a Georgina e não, o Neymar. Não. O Neymar já vi sozinho.
Não me perguntaste.
E tu disseste, a Georgina... Que na minha cabeça quer dizer, não estou interessada.
Pois não me perguntaste. É sim.
Queres ver a Georgina?
Quero ver a Georgina.
Não queres nada?
Quero. Agora tens que andar para trás e esperar por mim.
Não, agora tu vais ver enquanto eu não estiver.
Assim que acontece imenso.
Vai acontecer.
Muitas vezes. Para a semana. Muitas vezes.
Para a semana vai acontecer.
Não me interessa. Boa. Grande episódio.
Boa.
Vamos a gravar.
Bem, meia horinha já está feito.
Já podemos meter uma música aqui para animar a malta.
Não, eu ia dizer algo.
Diz.
Que era o quê? O que é que eu ia dizer? Ah, esta semana... Chegamos à padaria para ir buscar.
Não, peraí, já não tem nada a ver com o jogo.
Não, isto são pop-ups que vão surgindo aqui, tipo cogumelos. Mais um assunto. Chegamos à padaria e estava semi-fechada. Porquê? Porque no outro dia íamos levar a Alice à escola e andava a polícia a fazer interrogatórios à volta dos prédios aqui à volta. À volta. E nós achamos estranhos. É estranho. À hora do almoço eu fui à padaria, à nossa favorita, aqui a Milestone Sardão, o sardão do Milestone, e estava semi-fechado. Então falei com os senhores e eles é que nos explicaram que tinha ardido a garagem, o subsolo do prédio ali ao lado, onde eles estão instalados, e por isso não estavam reunidas condições para nada abrir e tinham deteriorado as instalações do prédio ali ao lado. E foi um drama, situação dramática.
Porque o Pedro não teve doce.
Porque eu não tive doce. E eles perderam 200 quilos de pão fermentado.
Foram mesmo 200 quilos? Estás a mandar um número para o ar?
Eu tenho quase certeza que foram 200 quilos.
Pois.
O meu rigor jornalístico permite-me dizer que eu tenho quase a certeza que eram
200. As pessoas estão todas em casa a pensar assim, pois,
E... Foi um tema que nos chamou a atenção, porque preocupou-nos ver aqui a polícia, não é? Andar aqui à volta e depois percebemos o que é que era.
O que é que estás a dizer sobre as eleições? Podemos falar das eleições?
Olha, eleições.
Não fizemos balanço.
Belo tema.
E então?
Para não se falar aqui.
Porquê?
É um tema importante na medida em que eu não quero comentá-lo. Opa, porque é muito de... Sabes, é muito pessoal... É como a higiene íntima.
Mas não tem que dizer se estás feliz, estás contente, quer dizer, ficaste surpreendido.
Fiquei muito surpreendido porque no dia anterior as sondagens de todo o lado diziam que era 33 ou 34 para um, 33 para outro, uma coisa assim. Ou seja, quase um empate. E toda a gente à espera de um empate técnico e que no dia a seguir ia ser um pandemónio porque iam ter que negociar partidos e podíamos levar com... Um governo completamente inesperado. e de repente maioria absoluta.
Eu tenho uma
teoria. É como se é aqueles clássicos de futebol que tu achas que vai ser um grande jogo e de repente fica 3-0 para um que não merecia ganhar.
Aconteceu. Não sei se não merecia.
Não sei se não merecia ganhar, mas pronto, olha, o povo votou.
Tem várias questões a levantar aqui. Vou só mandar para o ar porque não tenho.
Eu tenho outro, eu também tenho uma questão.
Então.
Que não tem a ver com eleições, tem a ver com o Instagram.
Mas a minha tem.
Porquê que vocês têm vergonha de Portugal?
Hã? Oi?
Toda a gente partilhou uma merda a dizer tenho vergonha de Portugal.
Ah, eu não partilhei nada. E até te digo mais. Eu não partilhei nada e aparentemente, também não esmiucei, mas toda a gente partilhou a página do Pérolas de Urgências, não é assim que se chama?
Não sigo isso.
Acho que é. Também não sigo Pérolas de Urgência. Que ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, que é uma página de Instagram teoricamente muito engraçada, mas que é tipo um disfarce daqueles senhores, daquele partido que ficou em terceiro lugar, que ninguém gosta muito.
É um disfarce como?
Sim, sim, que pelo visto há pessoas desse partido aí por detrás e que se disfarçam atrás de uma página teoricamente com graça e com piada, que manda sempre assim umas bocas, mas que na verdade estão por detrás dessa página e que uma pessoa vai ali toda contente e segue e partilha e eles estão a ganhar tipo... pessoas a estava a faltar a palavra. Quando tu espalhas, um sinónimo de espalhar. De espalhar para crescer. Ai.
Divulgar?
Não. Disse...
Disseminar?
Disseminar ideias e coisas que tu vais interiorizando, ouvi dizer. Mas tem uma questão muito sobre isso. Acho que houve uma maioria absoluta porque as pessoas tiveram medo de coligações com esses partidos esquisitos. Ok, pronto. E uma questão que eu levanto é porquê que não é obrigatório, logo desde o início, tipo, se há partidos que se querem coligar, têm que assumir que, tipo, entram nas eleições em consórcio. Estás a perceber? De género. Tu já sabes quando vais votar que vais votar naquele mais aquele.
Sim.
Não era muito melhor isso? Porque assim as pessoas já sabiam para o que iam.
Acho que por não ter havido essa clareza é que ganhou o PS como ganhou.
Mas eu acho que isso aconteceu porque numa das últimas eleições ganhou o partido da direita, no caso o PSD, penso eu, com poucos votos de diferença para o PS, e o que aconteceu é que o PS juntou com os outros e roubaram-lhes, entre aspas, o governo, a tal chamada geringonça. E acho que a partir daí... Eu na altura fiquei um bocado... irritada, acho que não tinha votado no PSD, portanto não foi aquilo de ficar revoltada, mas aquilo não me pareceu nada ético, quer dizer, então uma pessoa ganha um e quem vai governar são os outros porque se juntam, quer dizer, então o que é isto, não é? Assim é um bocado estranho. E acho que foi isso que aconteceu dessa vez, portanto devia ser obrigatório, se querem juntar, então têm que assumir logo no momento das eleições.
Por acaso, eu não tenho a certeza se foi o PSD quem ganhou essas eleições.
Foi o Passo Coelho, foi, tenho quase certeza que foi o Passo Coelho. Eu acho que foi o Passo Coelho, quase certeza absoluta.
Mas já confirmo, eu acho que não, eu acho que o PS só se juntou com o Bloco.
Não foi não, e roubou o Pelouro, não foi para ter maioria, até porque não tinha maioria porque eram vários partidos. Gamou o Pelouro, tenho quase certeza, e que era o Passo Coelho.
Não tenho a certeza, não me recordo bem disso. Mas eu tinha a ideia que o Costa só se juntou com estes partidos para conseguir ter hegemonia, não é? Para conseguir ter maioria, entre aspas.
Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Foi em 2015.
15, sim.
Após o governo... Espera aí. Após o governo de coligação que tinha havido anteriormente do PSD com o CDS, com maioria relativa, não ter conseguido apoio parlamentar maioritário para entrar em funções. Teve por base acordos de incidência nananã. E o Partido Socialista juntou-se com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PAN, na altura, não, o Partido dos Verdes e o PAN, e fizeram aprovar na Assembleia da República uma moção de rejeição do programa, que não chegou a entrar em funções, tendo em pena entrada em gestão corrente. Sim, mas acho que lá está, quem ganhou foi tal coligação. Foi isso que aconteceu.
Coligação quê?
CDS, PSD, sim. Okay. Foi pequena e então os outros juntaram-se e...
Já não me lembrava bem
disso. Ficaram com o Pelouro. E isso eu acho que, tipo, pá, não está correto. Não é correto, porque as pessoas não votaram. Se calhar lá está, se as pessoas soubessem à partida que quem ia governar era uma coligação do PS, do Bloco, do PCP, nananana, já não votavam, percebes? Tipo, já tinham outra opinião. Portanto, eu acho que devia ser obrigatório as pessoas saberem antes das eleições quais eram as coligações que estavam em cima da mesa. Sim, se, não fosse se não fosse aprovado, as pessoas depois não as podiam fazer. Porque acho que isso ia ajudar a que as pessoas votassem com mais consciência. Outra coisa que não percebo, que alguém vai ter que me explicar, como se fosse muito burra, é como é que os nossos votos, cada voto, vale 2 euros e tal por ano. Portanto, cada partido, eu votei no partido X, e esse partido vai receber pelo meu voto 2 euros e tal por cada ano que estiver a governar. Não entendo. Este dinheiro vem de onde? É nosso? Sou eu que pago? És tu que pagas?
Não dá para dois bolos.
Hã?
Não dá para dois bolinhos.
Não dá para dois bolinhos, como assim? Não fazes, tu não ouviste os milhões que te falaram? É escandaloso. Esse dinheiro é nosso. Quer dizer, ai, eles gastam dinheiro nas campanhas. Gastam, sim, senhora, mas 2 euros e tal por voto.
O Rui Rio disse, eu perdi, mas eu não deixei uma dívida. Não,
mas disse isso em alemão, diz lá.
Feines Reidens, Mernen, Ein Dividends. Sim, é estranho. Parece que estás a... Mas pronto, eles têm que ter receita, não é? De algum lado, mas parece-me um bocado estranho.
Os partidos têm que ter receita? Ah pá, não percebo isso. Não entendo. Receita para quê? Para fazer campanha? Só para fazer campanha? Que vendam bandeiras, e
tem os partidos têm estruturas, não é? Têm pessoas a trabalhar para os partidos.
Amor, não sei, mas não sei. Olha, não...
Vendam camisolas, não é?
Mas sou a culpa...
António todos... Costa, 10. Camisola do PS, 80 euros.
Somos todos nós que temos que pagar os partidos. Quer dizer, então, não sei, acho isto muito estranho. Mas pronto, se calhar faz sentido, não é? A mim só achei estranho, mas obviamente e com certeza que deve ter um motivo lógico. Eu é que sou só ignorante e não consigo compreender isto, faz-me alguma confusão. Mas é o que é.
Mas pronto, olha, PS, maioria absoluta, foi muito surpreendente. Mas acho que foi um bocado isso que tu estavas a dizer, ou consequência disso que estavas a dizer, a malta não percebeu bem onde é que ia votar, se votasse à direita e portanto votou de outra forma, e o PS acabou por ser bafejado por toda essa conjuntura. Nem vale a pena falar do resto, não é? Nem vale a pena.
Qual resto?
Do senhor que diz, Costa, vou atrás de ti. Esse senhor, enfim... Não há palavras. Como eu escrevi no Twitter e volto a dizer, é aquele acidente que tu viste, a malta está a vir em sentido contrário a dizer assim, olha, não vais lá que aquilo está tudo fodido. Estão pernas partidas, cabeças abertas, braços para um lado, não sei o que e tudo. Pá, mas eu quero ir lá ver. Eu acho que a malta que vota, assim, eu quero ver como é que é o acidente. E quando eles estiverem a governar e começarem a ver pernas para um lado, coisas para o outro, é isto, eu não consigo ver isto, eu não quero isto, não sei o quê. Já vai ser tarde, porque já estás lá no meio, estás a ver? E se não tirarem uma perna a ti também é uma sorte.
Não esmiucei o tema das eleições para perceberem que distritos é que eles tiveram mais votos, mas tinha essa curiosidade, porque eu acho que são mais, deve ser mais distritos de interior, de pessoas que estão muito mais abandonadas, que estão muito mais cansadas de tudo e que, pronto, e que se deixam acreditar nisso. E mais engraçado, a minha mãe foi arranjar as unhas antes das eleições, umas meninas brasileiras, nada contra, aliás, acho que são das pessoas que melhor arranjam unhas, na verdade, e a senhora que estava a arranjar as unhas perguntou à minha mãe em quem é que a minha mãe ia votar. Primeiro, é aquela pergunta que não se faz às clientes, não é? Estavam lá, tipo, estavam mais pessoas, era...
A tua mãe ligou à senhora Noções e a senhora Noções foi lá.
A minha mãe ligou à senhora Noções e disse logo, olha, isto é uma pergunta que não deve fazer às suas clientes, mas acabou por responder. Estavam lá outras pessoas que foram respondendo a quem é que ia votar e a minha mãe também acabou por dizer qual era a intenção de voto dela, e as senhoras brasileiras diziam, o quê? Não sei o quê, eu vou votar naquele senhor, no tal senhor, cujo nome não podemos dizer. Vou votar no senhor, vou votar naquele senhor, não sei o quê, porque isto está tudo mal, porque o discurso que ele tem, que pelos vistos há aquelas...
Há quem coma.
Há quem coma, não é? E aquelas senhoras comeram, e ao qual a minha mãe responde muito indignada, veja lá se ele depois não as manda para a vossa terra. E é um bocado de dado. Essas pessoas, se calhar até têm mais risco, não é? Tipo, correm mais esse risco, não sabem muito bem onde é que se estão a meter, mas pronto, eu quero acreditar que quem votou nele é de facto pessoas que estão muito cansadas de tudo e que estão mais abandonadas e para as quais, tipo, aquele discurso, tipo, escorrega bem. É um bocado isso, mas é perigoso, não deixa de ser perigoso.
Eu só gostava de saber se as pessoas que votam nele viram sequer o...
que estavas a cantar, Pedro?
Não posso, é censurado.
Diz, diz.
Foi com o caralho, foi com o caralho, foi com o caralho, foi com o caralho, na, foi com o caralho. Okay. A gravação foi à vida.
Não, o teu telefone ficou sem bateria.
O meu telefone ficou sem bateria, portanto, estávamos a falar de cenas e puf.
Morreu.
Morreu. Estávamos a dizer o quê? Que ninguém vê os programas.
Sim.
Mas há alguns programas que são claros.
A única coisa que posso dizer que tu viste foi o Orçamento de Estado, porque o Costa mostrou-o assim.
Esse sei o que é que está lá, né? Mas,
eu não sei muito bem.
Mas sabes? Por acaso ontem ouvi um deputado do... Sei as medidas mais, sei lá, mais conhecidas, não sei tudo, não é? Mas sei, por exemplo, algumas das coisas pelas quais o Bloco de Esquerda votou contra e o PCP votou contra. E eu vi ontem um deputado do PCP, que não me lembro do nome.
Acho que é ex-deputado.
Ex-deputado
não foi eleito. Não,
era o que foi o que substituiu o Jerónimo durante a sua ausência médica. A dizer que, para as pessoas ficarem atentas, porque o Orçamento de Estado provavelmente que vai ser submetido, não este, mas o próximo que o PS fizer, vai ser radicalmente diferente deste, porque eles acham que o PS fez de propósito para que ele fosse chumbado, desta vez, pelos parceiros, não é?
E grande jogada de marketing, isto é muito poker face.
É, e que tinham feito de propósito para ser chumbado, para haver eleições novas, que na negociação não facilitaram também a... não cederam nada para irem a eleições, para ganharem com maioria absoluta e para governar sem oposição, basicamente. Não sei. Mas isso para dizer o quê? Que eu acho muito perigoso que se vote só pelo populismo do que o André Ventura fala na televisão.
Diz-te o nome.
Sim, não tem mal dizer
não
o nome.
Não digas o nome.
Até porque já o acidente já está em andamento. Tenho medo do que é que pode acontecer daqui a uns anos, mas pronto, isso agora cada um vota em consciência, não me cabe a mim estar aqui a dar lições políticas, mas acho que os políticos já não têm fama de dizerem a verdade toda. E acho que esse partido é muito mais enganador, porque vem dizer coisas, ou tem uma cara, por exemplo, nos debates, que são algo que tem mais projeção, nas aparições, na comunicação social, e depois é outra coisa na sua essência, nos comícios, são outra coisa. Portanto, eu acho muito perigoso que se vá por esse caminho.
Eu acho que o problema está naquilo que tu transmites, que é, estas pessoas aparecem e dizem o que lhes vai na cabeça, seja verdadeiro, seja falso, seja meio verdadeiro, seja semifalso, se é que me entendes. E depois até às vezes há aqueles programas agora tipo polígrafo, que vão esmiuçar se é verdade, se é mentira, e aí depois até conseguem desconstruir o que foi dito. Só que o que é que passa? É a mensagem inicial que foi dita, que pode ser uma mentira, que pode ser uma falácia, que pode ser completamente enganadora, mas que é populista, mas que vende e que enche de esperança os corações de quem está mais suscetível, de quem tem menos informação. A mensagem mais fácil de transmitir é aquela que é mais fácil de adquirir. E então eles vendem coisas fáceis, nem sempre reais, e depois as pessoas até podem desconstruir de alguma forma, mas o desconstruído já chega a muito menos gente. Pronto, e isso é que é muito grave. É esta questão de ninguém, de não haver um detector logo de mentiras. Ele estava a falar e aparecia logo assim, como nós fazemos a Alice, aqui num joguinho que ela gosta muito de fazer, que gosta de se enganar nas coisas propositadamente, porque nós começamos a dizer erro, 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 devia ser igual. O senhor começava a falar e quando não fosse exatamente aquilo, dava logo assim um alerta, que era para, pronto, para impedir que aquilo fosse, que aquilo se difundisse, percebes? É isso, é que me assusta mais. Pronto, é como tudo. Nos debates, se calhar as ideias que te ficaram do que tu ouviste foi os chavões, foi aquelas ideias mais PTOs, que depois, de caralho, se fores esmiuçar, nem são 100% verdade, mas é o que passa e é o que fica.
Eu acho que há uma coisa positiva nisto tudo, ou seja, dentro do que é mau, que foi o Chega a ter chegado a terceira força política em Portugal, acho que é uma coisa boa, que é, acho que hoje em dia é mais claro na sociedade as posições das pessoas. Ou seja, antes, tu, se calhar essas pessoas votavam num CDS, tendo na mesma as ideologias que têm hoje. Sendo, se calhar, homofóbicos, sendo racistas, sendo extremistas. Mas não tinham onde se posicionar. Se calhar ocultavam um bocadinho essas posições. Hoje em dia é claro. E, portanto, e mesmo quem vota, eu acho que já não tem grande pudor de se assumir, seja nas redes sociais, seja por discussões pessoais, de se assumir desse espectro político. Extremista. Pronto, desse espectro político. Eu acho que isso tem um lado positivo, que é, dentro do que eu acho que é, pronto, eu não sou dessa posição política, acho errado, pessoas que podem achar que também, não sabendo da minha posição política, mas podem achá-la errada, tudo bem, mas é possível identificá-la e combatê-la de alguma forma, ou seja, tentar chamar as pessoas mais, tentar, pronto, combater das mais variadas formas. Portanto, isso é a única coisa positiva que eu vejo dentro do mal, que é o Chega em 6 anos, chegar à terceira força política, e sabe Deus onde pode chegar nas próximas eleições, e nas próximas, e nas seguintes, e não sei o quê. É esperar que, como diz um amigo, que eles se automutilem e que aquilo acabe à porrada.
O povo ganha juízo?
Não, nem é o povo, acho que é o próprio partido se automutilar, porque já correm aí, não sei se é verdade ou não, não fiz esse trabalho de polígrafo, mas já correm aí os perfis dos deputados, 12, acho eu, que eles vão colocar na Assembleia, e é tudo gente que tem muito que se lhe diga. Desde logo, acho que é o deputado de Braga, acho que esse é mesmo verdade, que está como devedor público.
Já ouvi desmentido sobre isso, amor. Temos que fazer o...
É, pois lá está. Fazer o polígrafo. É perigoso. Mas eu vi um perfil de todos os deputados, mas não se... Não... Esse, acho que foi o sítio onde eu vi que seria mais credível. Os outros chegaram-me via... Não foi em nenhum meio de comunicação social.
No WhatsApp.
Vi em vários sítios. E por isso não sei se é verdade, portanto não vou estar a dizer aqui que é verdade ou não, mas quem viu, por exemplo, a grande reportagem que a SIC fez sobre o Chega, e quem não viu, se votou no partido, acho que devia ver, para repensar pelo menos as próximas eleições, se merece ou não colocar dinheiro nesse partido, dinheiro não, voto e dinheiro, consequentemente dinheiro nesse partido, porque são... A origem do partido é duvidosa, as pessoas que estão no partido são pessoas que têm interesses muito duvidosos, e acho que o partido é uma pessoa que beneficia também por se ter assumido de um clube e ter defendido um clube durante alguns anos para também puxar alguns votos para si. É uma pessoa que tem muita notoriedade pública e que traz muitos votos, mas depois tudo o que está no suporte de André Ventura é tudo muito obscuro e muito estranho. Por isso, pá, se vocês votam nessa pessoa, tentem investigar um bocadinho sobre o partido. Se votam em consciência, respeito total, porque estamos numa democracia. Mas fiquei bastante triste e desiludido por isso.
Mas quis abandonar o teu país?
Não, eu odeio Portugal, adoro Portugal. E
não era odeio, era estou cansado, não era? Estou cansado.
Toda a gente está cansada de tudo, eu vejo pessoas cansadas de tudo.
Ai, filho, e se calhar dormem. Estão cansados e se calhar dormem.
Dormem,
não é? Sabem lá, eles querem andar cansados. Não sabem.
Mas pronto, sobre política é a única coisa que eu queria dizer, porque não queria alongar muito mais. Primeiro, porque não sou especialista em política. Segundo, porque acho que é um tema que tem mais por onde nos chatear, ou por onde se chateiem connosco, do que para informar. Mas pelo menos daqui. Há aqui podcasts ao lado muito mais interessantes para ouvir falar de política.
Mas ninguém veio aqui para ouvir falar de política. Obviamente. Ninguém. Obviamente. A malta quer é sangue, quer é polémica. Sim. Quer ouvir falar é da desgraça do casal. Ih, eles nunca mais se comeram desde que tiveram a filha. Nunca mais. Aquilo nem dá tempo, nem se consegue. Comeram. Nunca mais. As pessoas querem ouvir falar disso. Ih, pois eles são iguais a nós, desgraçadinhos, não dormem. Não imaginas a quantidade de mensagens que eu recebi, que agradeço, quando desabafei ontem sobre o facto de chegar aos 2 anos e não estar a melhorar a situação, qual disse, os sonos, Houve ficar na escola a chorar, que voltou a ficar outro dia a chorar desalmadamente. Recebi tantas, porque as pessoas se identificam a dizer não estás sozinha, está a acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, as pessoas se identificam, gostam de ouvir e de ler, quando é em post, estas coisas, porque as pessoas identificam-se muito e parece que há aquela solidariedade da desgraça. Desgraça de grupo, que estamos todos assim, está tudo péssimo, mas pronto, olha, estamos todos iguais. E dá aquele confortozinho de não estou sozinho, se calhar isto é normal. Pronto, e dá-te assim alguma força para continuar. Portanto, as pessoas que querem ouvir é desgraceira de casal e de família.
Tem sido um truque que eu tenho usado para não pirar, que é não pensar muito nessas coisas, porque basicamente nós não temos dormido os dois juntos. Tem sido um na nossa cama, o outro com a Alice. Depois troca na noite seguinte para o outro descansar, vai um com a Alice. Isso é muito triste. E eu não tenho pensado muito nisso.
Porque... Mas adormecemos juntos, já não é mau.
Oh, adormecemos juntos.
Também durante a noite já nem se toca. Vamos ser francos. Verdade ou mentira?
Está bem, mas sabe bem, de vez em quando despertas, quando acordar... Toca aquele pezinho. E saber que estás na tua cama com a tua mulher e que a tua filha está a dormir descansada.
Bom era a nossa filha dormir descansada. Nós dormirmos juntos durante a noite, olha, não se passa nadita. Nadica de nada. E a verdade é que a gente nem se toca durante a noite, vamos ser francos.
Essa frase isola e fica muito triste.
Mas é
fica
verdade.
Muito deprimente.
Mas é literalmente, é verdade de forma literal. Não é que a cama seja gigante, mas a gente não se toca muito durante a noite.
Pronto, então está tudo bem.
Não está tudo bem. Mas não, o maior problema no meio disto tudo não é o dormirmos parados. É tudo. É o cansaço, é a frustração. Não é o só dormir separado. É mesmo a frustração da Alice não dormir em condições, mas isso é aquela velha e longa história que temos, que um dia, se ela resolver, nem que seja quando ela for dormir para a casa dela, e a gente depois aí já não se apercebe quando ela tiver a casa, a sua própria casa, e aí a gente já não se vai ter de chatear com os sonhos dela.
É verdade. A seguir a isto, o que é que vai?
Coquido.
O que é que vai bem?
Não tenho temas nenhum. Este episódio
coquido.
Está horrível.
Tentamos fazer um arrozinho.
Explica às pessoas o que é coquido, para quem não sabe.
Coquido é um pingarelho que está colado à Bimbi e que vomita de receitas para lá, automáticas. Só tens que carregar no seguinte e meter coisas para dentro. E então a Mariana voltou a ativar o Coquido, porque é tipo uma aplicação paga.
É desta que vamos conseguir cozinhar, é desta.
A primeira ideia deste ser humano que só sabe fazer bifes de frango e salmão foi fazer um arrozinho de lula. O quê?
De lulas.
De lulas.
Nós temos aqui em casa desde sei lá há quanto tempo. Eu é assim, a gente quer comprar congelados, sempre que eu vou tentar pôr alguma coisa no congelador, não tem espaço, porque o congelador está cheio. Está cheio de coisas que a gente foi comprando e que não usa. E eu disse, não. Não são coisas de há um ano, são coisas tipo de há uns meses. E eu disse, agora vamos gastar o que está no congelador antes de comprar mais coisas. E tínhamos lá umas lulinhas congeladinhas, já partidinhas às rodelas, que eu disse, temos que usar estas lulas, vou fazer um arrozinho malandro de lulas. Bimbi. Coquidu, arroz de lulas. Sim, senhora, segui todos os passos direitinho. O Pedro... validou, a única coisa que eu não pus foi folha de louro, que não tinha, de resto os ingredientes todos, fomos comprar tomatinho maduro, tomatinho coração de boi, que é muito bom, conheces?
Conheço.
É muito bom, é muito docinho.
É bom.
Madurinho, compramos tudo impecável. O arroz ficou uma merda.
Não fui, por acaso não ficou.
Ficou empapado, porque eu estava, arroz malandro. O que é um arroz malandro, gente? Arroz malandro é roxinho de água. E aquele arroz não ficou malandro, ficou só tipo... Como é que tu chamas quando é... Eu chamo uma coisa que sou engenheira. Tipo argamassa.
Sim.
Sabes? Tipo, pegas naquela coisa para tirar para o tijolo. Era assim, não estava bom. E eu acho que faltou água, apesar de eu ter posto exatamente a água que lá pedia na receita, porque até alguns grãozinhos estavam assim mais duros. Portanto, dava-me a ideia que o arroz precisava um bocadinho mais de tempo e um bocadinho mais, um bocadão mais de água para ficar como eu tinha imaginado. Ficou saboroso, porém, consistência, uma merda.
Olhem, eu, quando a Mariana me falou em arroz de lulas, eu disse assim, bem, isto vai ser um
desastre.
Não, eu pensei, isto vai ser um manjar. Comprei um vinhinho branco para acompanhar, todo contente. Chegamos à mesa e o arroz tinha aspecto de risoto. Tinha aspecto de risoto, a verdade é essa. Não era aquilo que eu estava a contar. Mas eu repeti porque o arroz estava bom. Eu gostei muito. Não há crítica aqui, gostei bastante.
Mas eu estou muito entusiasmada. Portanto, o Pedro tem que aproveitar esta minha onda de não, agora vou fazer tudo na Bimbi, que assim, a minha ideia era, assim não tem forma de falhar. Mas hoje já fiquei um bocado desiludida, porque eu pus tudo certo. Obviamente que não foi a falta da folha de louro que fez com que o arroz ficasse mais seco. Mas agora estou com muita esperança de... Estou entusiasmada para ir pesquisar na aplicação da Cookido receitas novas para ver e coisas e cenas, que é para ver se começa a ser qualquer coisa em condições cá em casa, porque tudo o resto que é feito de modo tradicional nunca dá certo. E assim pode ser que a gente coma umas coisitas diferentes. Tens que me ajudar a procurar receitas agora.
Muito bem, e vou ajudar e vou inclusive participar do processo. Porque estamos numa fase muito entusiasmante. Recordo-te que em período homólogo do ano passado, começamos também o ano de 2020 muito, e 21 aliás, muito entusiasmados na cozinha, e passa-se que o resto do ano foi uma miséria.
Mas não tínhamos Cookido.
Não tínhamos Cookido. Será que Cookido vai resolver nossos problemas?
Não percam.
Ficando de para verdes. E vós não ides verdes, que não ides perderdes um grande merda.
E não escrevemos papelinhos ainda. Ainda vamos a tempo.
Estão todos aqui na cabeça.
Então, nós somos todos. Somos uma fraude, malta. Eu não sei o que vocês nos ouvem. Quando a gente diz ideias, ai papelinhos, vamos escrever. Desde o ano passado, passou-se um ano de podcast, não escrevemos de 21, não escrevemos de 22, não escrevemos porra nenhuma. É aqui uma grande tristeza. Eu tinha mais alguma coisa para dizer e não me estou a recordar. Ah, já sei. Dentro das minhas coisas favoritas de sempre, os riçóizinhos de carne da minha avó acabadinhos de fritar por ela.
Oh.
É a melhor coisa do mundo. Aquele estaladiço, às vezes a massa até abria, aquela massa feitinha à mão que a minha avó fazia com o rolo da massa. Isso é, agora estamos a falar de comida e eu lembrei-me que é das minhas coisas favoritas
muito de bom. Sempre. Muito bom, muito bom. Outra coisa que me dá muito gozo, no inverno, tomar um banho de água quente, vestir o pijama...
Já disse isso, já disse.
Vestir o, não disseste, para. Vestir o pijama e meter, espetar uma meia quentinha no pé.
Vamos ser honestos.
Diz, já me vais criticar.
Vamos ser honestos. Tu, o Pedro é a pessoa que eu conheço que mais tempo de meia tem durante todo o ano. O Pedro não tira as meias para nada. Não é para nada.
Não é para nada.
De inverno tem uma meia grossa, mas de verão tem aquele soquete que agora os homens usam, que funciona com o calçado, funciona porque não se vê, portanto a calça assim mais curtinha, mas ali o tornozelo e tal, fecha, blá blá blá. Porém, sem sapato, é aquele soquete que fica muito feio no pé. Sabem que fica só a tapar ali a ponta dos dedos e depois agarra ali no calcanhar. É muito feio. E o Pedro é a pessoa que eu conheço que menos pé descalço eu já vi. Ele tipo, não, é raríssimo, estás descalço, só quando vais tomar banho.
É, eu não me dou muito bem descalço.
Não estás bem descalço?
Não.
Tens medo dos resfriados?
Espirro e fico com frio nos pés. É desconfortável ficar com frio nos pés. Depois ficas com frio no corpo todo.
Mesmo no verão?
Mesmo no verão, não gosto.
Então gostas de calçar o teu piugo no inverno? É isso? É o que está assim, uma das tuas coisas favoritas?
Sabes, quando estás assim, vestes o pijama, estás bem tomado, relaxado e espetas a meia quentinha no pé e ficas...
Eu só tenho a sensação, sabes quando? Quando era miúda e o meu pai punha o meu pijama em cima do aquecedor a óleo, assim naquele que tem aquelas grades.
Ah, sim.
E então eu saía do banho e vestia o pijaminha assim quentinha e aí sim a meia quentinha. Porque se for, tipo, só a seguir ao banho, a meia não está quente. Portanto, não me dá esse prazer imediato.
Sei bem dessa sensação de roupa no aquecedor.
Aquecedor ao óleo. Aquecedor ao óleo é muito bom.
Minha mãe também fazia isso de vez em quando.
Muito bom, não é?
Muito bom, muito bom.
Nesta casa nem podemos dizer isso à nossa filha, porque a nossa casa é tão quente que nós não temos nada ligado.
Esta casa é um fornito.
Então as pessoas a dizer, estão-se a armar, tenho uma casa quente, tenho que ligar aquecimento. Mas no verão, gente, precisamos ligar ar-condicionado sempre, porque pois é um pequeno forno.
Pronto, olha, não me lembro assim de mais coisas, mas este é um exercício que merece uma reflexãozinha, para trazermos coisas boas da próxima. Merece uma reflexão, o exercício de coisas de... Como é? Coisas que eu gosto.
As minhas coisas favoritas. Mas não sei se não temos que dar royalties depois aqui temos, à rádio comercial.
É uma ideia, é uma ideia.
Hã? Temos é que lhes pagar qualquer coisita, não? Vamos dizer, aí estão a ganhar dinheiro à nossa custa.
Não, porque nós não estamos a fazer a rúbrica, estamos a dizer coisas que realmente gostamos, inspirados nessa rúbrica.
Olha, há um podcast novo que eu ainda não ouvi, que é da Pipoca e do Davidinho, voltaram.
Então?
Voltaram, já não é os Separados de Fresco. Agora é um pijaminha de qualquer coisa, já não sei o nome. Ainda não ouvi, portanto não posso aqui criticar, não no sentido pejorativo, fazer a minha crítica, boa ou má, porque ainda não ouvi. Estou curiosa, amanhã vou correr, já ouvi o da Sara, sobre o casamento deles, que eles falaram sobre o casamento agora no último episódio, e foi então muito engraçado. Descobri coisas que não sabia, que não me lembrava. Tu lembras-te, para terminar, porque se calhar a maior parte das pessoas que nos está a ouvir também já ouviu, tu lembras-te o Diogo, dos senhores da banda brasileira que eles tinham lá no casamento, o chamar e pedir para ele cantar uma música? Qual era a música que ele queria cantar? E a música que ele cantou?
Não, não me lembro.
Também não te lembras, não é? Pois, pelo visto, se ele escolheu Estou Fazendo Amor com Outra Pessoa, que é muito bom para quem acabou de casar, não é?
Sim.
Não tenho ideia nenhuma disto. E eu não estava assim com os copos. Houve coisas que eles contaram que eu não me apercebi. Foi engraçado.
Não, eu não me lembro disso. Não me lembro.
Contaram algumas peripécias.
Não ouvi. Ainda não ouvi. Mas... Mas bem.
Bem o quê?
Bem.
Não enrola-se.
Fazem bem. Acho que fazem muito bem. Já não sei o que dizer mais. Portanto, vou-me despedir. Agora, Mariana, tu fazes o que tu quiseres. Eu vou-me despedir. Porque eu não tenho idade para estas brincadeiras. Vou lavar o meu dente, porque amanhã é outro dia e precisamos estar firmes nesta luta contra as febres.
E vai levar a pica?
Amanhã vou levar a minha terceira dose.
Ai, filhas, isso que significa que eu vou passar até domingo? Ai, estou tão mal. Ai, que está a bater. Ai, não estou nada a bater. Eu preciso estar aqui, eu preciso descansar um bocadinho. Eu não estou a sentir bem, está a bater muito.
Quem?
Tu.
E eu?
É o que vai acontecer.
Pronto. E se acontecer, tu aguentas-te à bomboca, filha. É o que há. É o cacá. Só sei que domingo tenho que fazer 30 km a correr. Daqui a Carcavelos. E tu vais-me lá buscar.
Eu não. Olha, aguentas-te à bomboca. Vens de boleia.
Venho do Uber.
Vens no comboio da linha. Que é bem fixe. Andei muitas vezes nesse comboio. Estás ali no Caixo de Dré. E depois apanhas o metro. Linha verde, trocas depois ali na zona da Alameda e apanhas a linha vermelha até casa.
Esta pessoa está-se a armar, mas no outro dia disse assim, eu vou deixar ali escavar e vou-te dar águas. Queres que eu te vá dar águas?
O que é que tu disseste? Não, não preciso de águas.
Não preciso de água para nada, só preciso que me vais buscar com a Alice. Não sei. E agora está-se aqui a armar em má esposa.
Eu não sou má esposa.
És, às vezes és.
Sou uma esposa muito dedicada.
Às vezes.
Quase sempre.
Quase sempre. Mas bem. Gosto muito.
De quem?
Gosto muito da sua companhia aqui em casa.
Boa.
Agora, vemo-nos amanhã, não é? Cada um vai dormir para o seu sítio.
Hoje é a minha noite.
Hoje vou dormir sozinho na cama.
Ai, hoje é a minha noite, gente.
É a minha noite solteiro.
Alice, dê-lhe Ben-Huron. Será que ela vai dormir melhor que o Ben-Huron? Tem essa esperança.
Não, tu deste a dose certa, devias ter dado um bocadinho.
Que horror, é muito virgem, meio frasco, credo.
Já não estamos a acrescentar nada. Bem, vou lavar o meu dente.
Boa. A mim resta-me agradecer ao Pedro, porque foi graças a ele que este episódio bom, cheio de conteúdo, saiu.
Forçado.
Ele forçou, porque eu disse, Pedro, não tem nada para dizer. Então não gravamos, e depois começa ali a minha consciência, aqui a minha cabecinha, devias gravar, as pessoas estão a contar, tens esse compromisso, isto é o episódio 90, faltam 10 para chegarmos aos 100, portanto temos mais ou menos, se fôssemos a gravar 2 por semana, 5 semanas para pensarmos em algo incrível, incrível.
O que é que vamos fazer, um giveaway?
Um giveaway de quê?
De paciência.
A bicicleta estática.
Olha, nem vou falar. Fica para outros, para outras núpcias. Fica para outras núpcias.
Ai, meu Deus.
Abracitos.
Um beijo grande, gente, a todos. Boa semana.
Que vai haver a Jorgina.
E ajudem-nos a decidir o que é que vamos fazer no episódio 100. Eu estava muito a fazer ao vivo, mas não pode haver muitos Covid, senão isto vai ser um grande filme.
Não pode quê?
Não podia haver muitos Covid. Já ouvi dizer que o pico da quinta vaga já foi atingido no dia 25 de janeiro e que os casos estão a descer. Será que daqui a 5 semanas teremos condições para fazer um espetáculo ao vivo? Número 100?
Não me queria comprometer, mas acho que ainda é prematuro. Acho que no verão podemos apostar numa turnê.
Mas não vai acontecer uma turnê. Se acontecer um ao vivo ou dois, já vai ser uma grande conquista.
Uma turnê de dois é uma turnê.
Uma turnê de dois. Portanto, não queres... de dois. Então no episódio 100 vamos só gravar assim à noite um destes aqui, tipo, do já aos 20 segundos. Não pode ser.
Criticas-me muito,
não critico,
Mariana.
Não, que eu amo.
Olha, malta, um abraço. Olha, se quiserem, eu vou rifar a Mariana no episódio 100. Barato, tá?
Tchau. Qual é a base? Que ele manda o nome. Levantou-se do sofá e deixou-me aqui sozinha. Pronto, agora eu vou ter que me despedir com carinho. Um beijo a todos e a todas e prometemos que o próximo episódio será um bocadinho mais coerente, se calhar, porque este foi completamente aleatório e com zero preparação, mas temos desculpa porque a Alice esteve doente e isso destramelhou aqui completamente as nossas rotinas de trabalho e de tudo e de vida. E portanto estamos aqui a orientar. Um beijo grande, malta. Até segunda-feira. Um beijinho.